Notícia nada fácil de se tomar, né? Muita gente perguntando, até porque põe o fim na temporada de 2020. Pelo entender da nota, com certeza. Agora o planejamento é para 2021. Como que o cerca nesse período agora, sem as competições, ter desistido, o anúncio de desligamento da competição, abrindo mão da disputa neste ano, vai se preparar para tornar-se mais forte no próximo ano?
Bom, Bruno, foi uma decisão, como você falou, nada fácil de ser tomada, né? É uma decisão que nós tomamos em conjunto, toda a direção, com a comissão técnica e também com a parte dos nossos conselheiros aí, pessoas que nos ajudam aí na retaguarda. O que acontece? A gente entendeu que da forma como se desenhou o ano, nós temos pouco tempo até o final do ano, né? A Liga não pretende invadir 2021 com a competição de 2020, né? Fazer um calendário 2021 não é a ideia da Liga, que foi uma das sugestões. E os poucos times que continuam participando, a gente optou por desistir e realmente concentrar os esforços para 2021, né? A gente sabe que devido à pandemia aí muita gente enfrentou um pouco de dificuldade, nossos patrocinadores nem todos manteriam o apoio. A questão do Pro Esporte, que a maioria das equipes hoje, se não consegue esse projeto, ele acaba prejudicando todo ano, né? O futsal, ele não existe sem o Pro Esporte, eu diria assim. A gente também estava com um pouquinho de dificuldade de receber os aportes das empresas que tinham sinalizado inicialmente, em função de ficarem 30, 40 dias fechadas, uma queda brusca no faturamento, enfim. A gente optou por se organizar para 2021, já começar a parte de planejamento do que vai ser o cerca o ano que vem, quais categorias a gente vai disputar, tentar elaborar a escolinha do cerca, que era um projeto para esse ano, mas em função de tudo o que aconteceu, ele não saiu do papel. Enfim, a gente está se organizando para o ano que vem já.
Sobre estes projetos que você chegou a dizer da organização do ano que vem, a que pé está? Estamos ainda numa discussão inicial? Já poderia adiantar alguma coisa a respeito até da própria escolinha, Felipe?
Não, na verdade, a escolinha é um projeto para esse ano, tá? A gente ia fazer todas as categorias de base, desde o sub-5 chegando ao adulto, né? Então, é um projeto que a nossa comissão técnica estava organizando, ver a questão de quais seriam as idades atendidas, quem atenderia quem. Muitos pais e patrocinadores pediam isso e a ideia é aquela, né? Fazer uma preliminar antes do jogo do cerca e também ensinar o futsal para a criançada, né? Não deixar a bola lá rolando. Enfim, mas isso é algo que assim que for permitido o retorno às atividades, a gente já tem meio que montado e deve estrear cedo ano que vem, né? Mas o restante das tratativas com atleta e com o que vai ser o cerca, a gente ainda está conversando na diretoria para ver como é que vai ser, o que que a gente pretende fazer, né? E esse ano aqui balançou bastante com todo o futsal aí, o futebol da nossa região, né?
Imagino, foi uma pancada muito forte, né? Mas até a comunidade casquense, que é muito apaixonada pelo futsal, ela fica triste com a notícia, recebe de forma triste, mas entende isso que é o interessante, né? Pela questão financeira. A gente sabe que é difícil, às vezes, para um município do porte de Marau, até mesmo Passo Fundo, fazer futsal. Então imagina para um município de Casca, né? Que é uma cidade menor, tem muito menos comércio, atividades envolvidas na área urbana também, né? Que são questões que devem ser levadas também em conta pela parte da diretoria, como até você disse, projeto bem pés no chão, né? Mas agora dizendo a respeito dos atletas, Felipe, essa decisão decisão foi dura para tomar para vocês. Eu percebo até que você é em tom triste, né? Ter que comunicar isso para todo mundo. Não foi fácil, foi tomado em conjunto. Para os atletas, como eles receberam esta informação? Porque tem muitos que trabalham naquele sistema Casa Atleta que vocês trouxeram, implementação há alguns anos, né? Alguns que vêm de outros estados, moram na cidade de Casca, que tem idade até sub-20, jogam no time profissional, também nas categorias de base. Esses atletas ficaram um pouco tristes, estavam com a cabeça voltada para as competições ou já até previam receber uma possível notícia como essa?
Olha, não sei te dizer o que passava na cabeça de cada um, né? Mas o pessoal estava com bastante expectativa para essa última reunião que a gente teve aí. Eu acho que nem a Liga esperava o que aconteceu de uma desistência tão grande, né? De tantas equipes abrirem mão de participar. Infelizmente, os atletas, como você falou, a gente tinha a casa do atleta aqui, desde 20 de março eles foram, vamos dizer assim, liberados para irem para suas casas, né? Eles ficaram fazendo um período de treinamento em casa, alguma coisa que podia ser feita, de exercício, cada um cuidando da sua forma, obviamente. Os atletas que são de fora do estado, a gente também acabou mandando entre aspas, né, eles para casa, e eles ficaram lá. Todo mundo ficou muito triste, né, com essa situação, mas é o que a gente fala, não foi o ser que tomou essa decisão. Na verdade, a maioria das equipes aqui da nossa região não tem futsal. Eu sinceramente não estou acompanhando como está a Liga 3, mas eu acho que dificilmente vai sair alguma competição para que eles participem, né? Então, a gente deixou bem claro para eles que fomos bem transparentes da situação financeira do clube, que não estava fácil para ninguém. Fomos bem transparentes na questão de que não jogaríamos com portões fechados, né? Porque aquilo que a gente assumir de compromisso com eles, nós vamos ter que cumprir. E a gente jamais penso que é pior eu assumir um compromisso com eles e não ter como honrar do que eu simplesmente dizer, não, você está liberado e você pode participar da competição por uma outra equipe que irá honrar com os seus compromissos, né? Mas é muito ruim para todo mundo, é ruim para os atletas, é ruim para a comissão, é ruim para o cerca, porque toda a despesa de organização da entidade, elaboração de uniformes, a montar a casa do atleta, passagem, tudo isso a gente teve. E não tivemos renda nenhuma esse ano com bilheteria, com jogos e tudo mais. Então foi bem ruim, foi bem difícil mesmo.
Pelo que eu vi do teu comecinho desta resposta aqui também, Felipe, fica muito difícil que se tenha competição na Liga 3. Então, mais ou menos entre os dirigentes, há esse consenso de que se sair competição na Liga Gaúcha, até propriamente os dirigentes da Liga até entendam que se sair, sai na primeira divisão, o restante fica muito difícil, vai ficar pro ano que vem mesmo?
Essa é a minha opinião, tá? Aham. Uhum. Eu, na verdade, me posicionei há algum tempo atrás lá na Liga, dizendo de que talvez fosse melhor a gente encerrar o ano mais cedo e dar oportunidade dos atletas e das comissões procurarem outras oportunidades para se virar durante 2020 do que a gente ficar cozinhando todo mundo em banho-maria, né? Eu vejo hoje, não vejo hoje um campeonato, uma Liga 2 sendo disputada por 5 ou 6 equipes. Isso não é um campeonato estadual, a meu ver, né? E também não teríamos como fazer um campeonato estadual com 16 equipes ou 12 equipes do dia 15 do dia 1º de setembro, que fosse, até o dia 30 de novembro. É inviável, né? Então, a Liga Gaúcha deveria, ela está nos auxiliando no que pode, mas ela deveria ter tomado essa decisão um pouco mais rápida junto com as equipes também, né?
Verdade, ela foi bem receosa na tomada de decisão, né? Esperou, aguardou tudo, mas a pandemia parece que não foi esfriando, foi dificultando ainda mais. E o futsal, sendo feito em quadra fechada, também é um dificultador, com certeza. Agora, Felipe, pelo que você disse também, né? Com quatro equipes, a Liga disse, pelo menos, que realiza independente do número de equipes, mas que é difícil, realmente não é um campeonato estadual com quatro equipes, não é, né? É praticamente um mata-mata ali, um mini torneio, eu vou até chamar de transição aqui, para ser até singelo com as palavras. Mas, Felipe, ainda há a possibilidade das equipes subirem da Liga 2 para a primeira no próximo ano, ou por conta até do número de equipes, a Liga chegou a adiantar alguma coisa que não vai colocar o acesso, enfim, como está essa tratativa, dizendo, claro, das informações da última reunião em que você participou?
Olha, essa informação eu não sei te dizer, tá? Eu não tenho um posicionamento deles a respeito disso, e eu não sei como é que a Liga agiria dessa forma, porque a nossa primeira reunião foi em meados de maio. Lá naquela ocasião, sim, foi comentado de não haver descenso, de ter duas vagas, mas até então eram 16 equipes participando. Hoje eu não sei se eles vão manter isso, tá? E eu não sei que forma de competição a Liga está pensando em organizar, porque eu não sei se ela tinha noção de que tanta gente abriria a mão disso, né? De participar da competição. Se não me engano, 11 equipes confirmaram a desistência. Então, ficou tudo em aberto, né? A gente não... Em 2020 não temos como dar certeza de nada, né?
É verdade.
A gente fala aqui em metade de setembro nós vamos iniciar a competição com torcida dentro do ginásio, que a gente não pode dizer que isso vai acontecer, né?
É verdade. Que ano, né? Muito difícil, realmente. Como eu já disse para você, que bronca, hein? Tanta dificuldade para este ano. Esperamos que seja um ano mais tranquilo, 2021, e que esse planejamento seja bem acertado do Cerca também. Parabéns pela decisão. É uma decisão forte ser tomada, difícil também, pela cobrança que existe até na comunidade de Casca por resultados para o Cerca, que é um projeto que atrai muitos apaixonados aqui de nossa região, e é um clube que, de uma cidade pequena, mas que é de expressão aqui da nossa região. Felipe, boa tomada de decisões para vocês, um bom trabalho também nesta tarde de terça-feira, um abraço, esperamos estar falando de escolinha, de outras informações até melhores do planejamento do Cerca para vir mais forte no ano de 2021. Um abração, obrigado pela oportunidade da entrevista.
Muito obrigado, Bruno. Eu que agradeço o espaço. Um abraço.